Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos de volta ao podcast que não acaba. Com o MP, que sou eu, e o Grilo. Fala, Grilo, tudo bem?
E até que enfim, finalmente temos hack dos cast.
Eu pensei que você ia falar até que enfim eu tô de volta.
Até que enfim eu tô de volta, mas aí a gente não precisa falar, né? Todo mundo sempre tem saudade do Grilo.
Mas não se engane, não é programa de lore. Se bem que a gente vai falar de coisas icônicas, né? Então, ou icônicas entre aspas. Como é o nome desse podcast. Mas vamos lá, esse é o Hack dos Cast, seu podcast Brazuca de Magic. Para falar com a gente, e-mail é hackdoscast@gmail.com. Facebook, YouTube, Twitter estão aí embaixo. Twitter é fácil, né? @ Hack dos Cast. E por que Hack dos Cast, Grilo?
Porque mesmo? Porque é BR, claro.
Boa. Desculpa, pessoal, aí não deu pra gravar mesmo essas últimas semanas, tá muito corrido pra gente. O Grilo tava falando aí. Grilo, que horas começa a anoitecer aí na Suécia?
Ah, lá pelas 3 horas da tarde, mas não se preocupa, como ainda não tá no... Aliás, nem é inverno ainda, não se preocupa.
Nossa.
Que vai começar a anoitecer ainda mais cedo.
Nossa. Aí, só pra ter uma ideia, né, o MP aqui chega em casa umas 6 da tarde daqui, que é o quê? 9 ou 10 na Suécia?
É, 9 horas aqui.
Mas aí já tá à noite faz muito tempo, aí nem dá pra começar a gravar.
Aí já tô todo fudido, querendo ir pra cama.
O Fernando estudando, o Felipe se mudando, aí fica difícil mesmo. Mas vamos lá, Grilo, a gente tem bastante coisa pra pôr em dia. Só lembrar que nosso canal do YouTube tá um pouquinho parado, mas a gente vai voltar com aquela série lá de Chandalar até tá aqui. Pra quem não conhece aquele jogo Chandalar, lá de Magic, é bem legal, não é só Magic, é meio que um RPG, né? E tem uma versão agora que o pessoal atualizou, que tem cartas até Tarkir, e eu tô tentando fechar o jogo. Já tô numa parte final, já enfrentando as dungeons, começar os castelos.
É uma belezinha, hein? Porque eu lembro que o original só tinha até 4ª edição, eu acho. Era muito pouca coisa.
Mas depois veio uma expansão, cara, com Arabian Nights.
Uou! Jogar com Aladdin, hein? Alibaba, sei lá, aqueles...
Isso, cara, Simba, essas caras.
Simba, era o deserto.
O deserto, camelo, isso aí. Mas agora tá interessante, tem equipamentos, tem cartas novas, enfim. E só queria dar um alô aí pro Generindo lá no Face, que compartilhou um artigo interessante sobre Cubo, da Channel Fireball, em que o autor defendia cortar cabeças de Planeswalkers no Cubo. O que é a minha política desde sempre.
Sim, eu acho que eu não cheguei a ler, mas acho que vi que... acho que a ideia era fazer o cubo sem Planeswalkers, ponto, né? Uma coisa assim.
Era começar a cortar cabeças, limitando. Né? Ele falou, tá na hora de começar a cortar Planeswalkers do cubo. Porque, lógico, se você estender daqui a 5, 10 anos, seria só Planeswalkers. Se você pegar sua carta boa, né? A maioria deles é muito bom na curva em que eles estão. E o ponto do artigo é que eles criam um outro jogo, né? Um minigame que agora é matar o Planinauta, não é matar o oponente. Então eles meio que desviam mesmo a atenção do jogo. E outra, cara, se tem um formato em que pode ser muito divertido e forte já, sem Planeswalker, é o cubo, né?
Sim, sim. As mágicas, isso é verdade.
As mágicas e criaturas que você tem acesso já são suficientemente boas. Então, não precisa mesmo. Eu deixo um ou outro. Tipo, no azul eu deixo o Jace Mind Sculptor. No preto eu deixo a Liliana do Véu, sabe? Só os melhores. Mas é só. E eu sinto que não chega a atrapalhar. E a gente tá gravando... Oi.
Só deixa o Planeswalker que morre pra Bolt e aí tudo bem, né?
Bem lembrado. Lembrando, a gente tá gravando na quinta, né? Quase dezembro aí, Grilo. E parabéns pro André Manente, hoje é aniversário dele.
Palmas.
E antes de a gente passar pra manutenção, Grilo, você que tá aí na Suécia, diz uma coisa, tá chegando o Natal, né? Já que você tá mais perto aí do Polo Norte, Papai Noel passa aí antes ou não?
Acho que ele começa a passar lá pelo norte do país, sabe?
Desigualdade, hein? Ganhar um presentinho antes.
Não, mas no Natal eu vou estar no Brasil. Não vou ter essa vantagem.
Legal, Grilo. Então vamos passar de fase. Vem, Teobaldo.
Vamos lá.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ei, 3 semanas pra pôr em dia. Então vamos começar com spoilers da próxima edição normal, né? Cara, foi uma tempestade, assim, de spoilers. Teve uma sexta, ou um sábado, não lembro, que ao mesmo tempo a Wizard estava soltando spoiler de Unstable, tinha um evento em que estavam promovendo e jogando aquele jogo de tabuleiro, de Explorers of Ixalan, né? E tinha o lançamento de Iconic Masters.
Sim, sim. E cara, se você joga Hearthstone, também começou os spoilers da próxima coleção.
Sim, isso eu tô acompanhando também. Mas vamos falar de...
Sim, sim, vamos continuar no jogo que as pessoas querem ouvir sobre, né?
Naquele que a gente não é tão bom, né?
Ah, você tem que ser mais específico.
Boa. É, vou falar de... da próxima missão, Rivais de Ixalan, né?
Ah, sim, é. Saiu, não foi muita coisa que saiu ainda, mas saiu uns biscoitinhos aí pra gente aproveitar, né?
Isso. É, primeira coisa, tivemos duas promos aí, uma delas foi Silver Gill Adept, então não é uma coisa mais fixa de Lorwyn, né? Aquele negócio de Silver Gill.
É um reprint, né?
É um reprint, e é um tritão muito bom, inclusive que joga Modern, né?
Afinal, quando sai do Vial, você não precisa mostrar nada da sua mão, né?
Isso, e ainda você compra uma carta, né?
É só.
É, quando entra o jogo, compra uma carta, legal. Teve um dinossauro lendário também, que eu gosto de chamar de Holy Chitossauro. Galta Primal Hunger.
Que é um Elder Dinosaur, então não são mais só dragões que são Elder.
É, assim, os dinossauros que sobreviveram são Elders, né? Tudo bem. E esse aqui é 12 manos, 12, 12, e atropela. Lógico que custa X a menos pra cada... Pra onde X
é o total de poder das criaturas que você controla.
Isso, a imagem é legal também. E é lendário, isso eu vou ter. O que mais?
Você quer esse do Game Day, né? Porque tem que ter todas as artes, né?
É verdade. Esse aqui é full art. E tem um dinossauro preto, esse é novidade, porque até agora os dinossauros são Naya, né? E é mais um lendário, e é mais um Elder Grilo. É Tetsimok. Ele é 6 mana, 6/6 Death Touch, tipo o custo do Titã preto. E ele tem uma habilidade esquisita. Você paga uma preta pra revelar ele da sua mão e colocar um marcador de presa em alguma criatura que tá em jogo. Você só pode fazer isso no seu turno. E aí, quando ele entra em jogo, ele destrói todas as presas.
É uma habilidade interessante, né? Eu não vejo ele jogando no Standard, mas limitado será uma bomba.
Ele coloca umas opções interessantes pra você. A gente tem que ver mais do set pra saber se vai ter alguma sinergia também com o dinossauro no preto.
É verdade, também pode levar em conta que pode ser que tenha alguma mecânica que também coloque marcadores de presas.
É.
Que funcione fora disso. Aí ele pode começar a ficar mais interessante, né?
E pro meu desgosto, a Wizard só colocou spoiler lendário, tirando o Silver Gill, né? Porque tem um encantamento lendário de Zed também, que flipa para um terreno lendário, que é Vault, é cofre de Katlazan.
É a Academia Tolariana.
E que é uma Academia Tolariana, exatamente. Só que é melhor, né? Porque ela adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana também.
Oh, verdade, né?
É, tem essa opção.
Um azul.
Então, pelo jeito, a gente vai ter um ciclo aí, ou mais um ciclo, de encantamentos lendários que viram terrenos lendários, que remetem a coisas legais do passado. Ô, Grilo, você tá vendo esse artefato também que foi spoilado?
Ah, sim, nossa, tá escrito, me coloque no seu Commander.
Exato.
Em toda parte dessa carta.
Como você adora Commander, é por isso que eu vou pedir pra você explicar pra gente.
Tá, então, é o artefato chamado O Sol Imortal. Que eu acho que no lore é o que tá impedindo os Planeswalkers de fazerem o Planeswalk, né? Na verdade, que eu nem comecei a ler o lore de Ixalan, então não sei quantas anda. Então é um artefato lendário, 6 manas, mítico, né? E faz tudo. As habilidades são: os jogadores não podem ativar a habilidade de lealdade de Planeswalkers. No início da sua etapa de compra, compre um card adicional. As mágicas que você conjura custam 1 a menos para serem conjuradas. E as criaturas que você controla recebem +1/+1. Tudo isso por apenas 6 manas.
É, isso aí é Commander. Isso aí é muito, assim, é obrigatório em Commander. A não ser que você faça um Commander 5 Color de Planinautas.
É isso que eu pensei. Os únicos que não vão gostar disso aí são o pessoal que joga de Atraxa, de sei lá, Progenitor do Super Friends, essas coisas, né?
No geral, os meus commanders são todos budget e em todos eu uso Staff de Nin. só pra comprar uma carta adicional. De vez em quando aquele ping ajuda, mas isso aqui é muito melhor.
Claro, né? Ele faz o que o staff faz e muito mais.
É, se for acessível, eu vou substituir na hora. Nossa, muito forte. Gostei. Gostei. E é interessante que essa carta aqui foi spoilada em português primeiro.
Sim, sim. E o Tetsimok também foi em português.
Né? Também. É, porque acho que foi no site, né? No site do Magic Oficial no Brasil. Não sei se eles estão fazendo isso de propósito, porque já aconteceu com o site francês também. Ou se alguém está fazendo cagada, não sei.
Não sei.
É, mas falando de spoilers aqui, continuando de Frondavolt Transform, e ainda é spoiler, Grilo, porque não sei se você sabe, no Brasil não chegou.
Não chegou?
Não, na verdade, chegou, só que tá parado nos portos, na alfândega.
Nossa, que novidade.
Então é spoiler. Tipo,
cara, se o produto é novo e não chegou na loja ainda, a primeira coisa que você tem que assumir é que tá parado na alfândega.
Exato.
E não tem outra explicação.
Ah, pode ser piratas. Piratas roubaram o carregamento. Não, não, né?
aí sim, né? Mas, tipo... Ah, cara, chegou aquele ponto que se alguém chegar e falar, tá parado na alfândega, você fala, é mesmo?
Mas, pois é, e a previsão era pro meio de novembro, pra chegar aqui agora, a previsão foi revista para amanhã, né? Para 1º de dezembro. É, eu não vi sinal de que vai chegar, então, mas enfim, nas lojas aqui no Brasil, você encontra entre 250 e 300 reais, tá? Elas estão fazendo em pré-venda, tá? E ainda é possível encontrar por esses preços, sim.
É um preço razoável até, vem muita coisa boa.
É, vamos falar do que vem então? Eu vou pegar aqui esses cinco primeiros. Vem Huntmaster, que com arte diferente, tanto na frente como atrás. Vem o Garruk.
Eu gostei muito dessa arte.
Eu curti também, curti. É, vem o Garruk, o Garruk Relentless, né? Que é aquele plinauta que tem...
Não tá mais usando o casaquinho de couro dele da original.
Você lembra quando o Mario falou dessa carta? É, ia sair a edição, esqueci até a edição, foi Scarce? Não lembro disso em que ele saiu, mas o Mario falou: olha, nessa edição vai ter um Plenalta com 5 Loyalty Abilities. Aí ninguém sabia se era 5 habilidades que custam lealdade ou se era uma habilidade só que custava mais 5 ou menos 5.
E aí foi Innistrad que ele saiu.
Foi Innistrad, é verdade. Faz tempo já. Mas enfim, ele também tem arte diferente. Tem o Delver, que também tem arte diferente. Legalzinho. Segredos,
que agora só serve pra pimpar aqueles. Aquele pessoal que joga Legacy com, sei lá, Old Duo, Old Alpha, Miscut, tudo que é foil é foil.
Dual Alpha, Miscut, foil. É assim mesmo. É, também tem a Vacin, o Arcanjo Vacin com arte normal dela, mas é o Arcanjo Vacin, né? Por enquanto, nós só falamos de cartas que jogam o quê? Cubo, vai. É, tirando o Delver, que joga algum formato construído, né? Tem também Argus Bloodfest, que é um desses...
Que eu achei a pior carta pra colocar no Frondavolt, porque todos os outros encantamentos dava pra justificar.
Eu também. Desse ciclo de encantamentos de Ixalan aí, qualquer um outro, principalmente o azul, né, faria o dono.
Até o vermelho passava, sabe? Mas esse Argus Bloodfest é ruim, cara.
É verdade.
Quando você olha pra carta e fala, ih, não joga Commander, é porque a carta é muito ruim.
E não tem nem arte alterada ainda, né? Então, realmente é um slot perfeito.
Eles ainda estão nesse hábito de usar Frondavolt para promover coleção nova, mas acho que já abriram mão de usar arte nova, né?
Ah, é. Verdade.
Não, se bem que eles também... Não, falei besteira, porque eles também não faziam isso, né?
O Mikaels...
O Lamog novo não...
É, o Mikaels e o Lamog, tinha
arte
antiga.
Ah, esquece. Apaga o que eu falei.
Vamos lá, traz os próximos aí pra gente, Grilo.
O problema de fazer um Frondavolt Transform tão cedo é que não tem muitas opções, né? Então, o que eles não colocaram era bem óbvio, né? Então, Arlincord, que é o único outro Planeswalker com Transform, que também tem 5 habilidades, olha só. É, Bloodlight Keeper, que é terror delimitado também, né?
Sim, foi terror delimitado.
Tem a Gisela e a Bruna, obviamente, de Elder Timon, que viram a Brizela.
Isso, não tem arte alterada nelas, né? Mas tá ótimo assim, fica bonito colocar uma do lado da outra.
Aí tem Elbrus, que é o artefato que vira o Demônio 1313. É,
destrói o slot alvo de Frondavolt.
Ah, tem gente que gosta dessas cartas gimmick aí.
É, legalzinha porque é um tipo de carta que vira outro tipo de carta, mas eu preferia, por exemplo, o Lobisomem Lendário.
Ah, sim. O pessoal reclama daquele lobisomem lendário, mas eu não achei de todo ruim, né? Acho que o pessoal queria muito que fosse uma coisa com bastante sinergia com lobisomens, que ele acabou não sendo, né? Mas,
na verdade.
No geral, eu não acho uma carta ruim, não. E as outras cinco são Planeswalkers. É a Gatewatch, de Origins.
Isso, sem nenhum com arte alterada. E é claro que aqui está o grande valor, né? A Nissa, o Jacezinho, que trazem valor para esse From the Vault. Interessante.
Aqui também tá carinha.
Ah, é?
Ligeiramente, né? Acho que tem alguns formatos aí que ela joga um pouquinho, assim, um one-off, agora... os decks, mas tá relativamente carinha, né? Kito não vale droga nenhuma.
Agora, detalhe que todos esses planinautas que nós falamos e essas criaturas de origens que viram planinautas têm já a nova designação, o novo supertipo de planinauta lendário. Tá. Então, por exemplo, se você quiser um Garruk com a word incerto e mais atual, é esse aqui. O Alincord é a mesma coisa. Né? E é, uma coisa interessante, Guilherme, esse From the Vault tem mais lendas do que o From the Vault Legends.
O que vinha no From the Vault Legends?
O que que vinha?
É.
Ah, pior que eu comprei esse produto, mas não vou lembrar agora de cabeça.
Que vergonha. Difícil.
Ah, vinha...
Vinha Lamog, Mikaels, aquele verde Onaf, vinha um de... que dá horsemanship para seus bichos, de...
Ah, nossa, que bosta, cara.
Azul.
Ah, é. vinha o Progênitos com arte feia também, né?
Vinha o Progênitos,
Kikijiki, Crash, Ona. Ah, não, Progênitos com arte boa, não.
Só que...
Não, essa aqui é de... Desculpa, essa aqui é de Modern Master da arte.
Ah. Só que esse produto só tem 15 lendas, né? Esse aqui, se você contar a parte da frente e de trás, tem mais.
Ó, aí eu já tô trapaceando, né?
Mas é verdade, cara, é curioso isso. Mas enfim, é um produto que tem bastante valor agregado. Vale mais a pena, pelo menos nos preços que estão sendo praticados aqui, de acordo com o leilão da Liga Magica, vale mais a pena comprar o produto fechado, é claro, do que essas partes soltas, né? Principalmente por causa dos polinautas de origens e também de uma outra cartinha que solta, como acho que o Garruk e o Huntmaster. Mas enfim, tá aí, deve chegar em dezembro. Presentinho pra gente. Também foi spoilado, Grilo, o Explorers of Ixalan. Você chegou a jogar isso aí? Viu na loja alguém jogando?
Não cheguei a ver, não. Eu só lembro de ver que eles até que colocaram uns reprints bons nas decklists. Eu não lembro quais, mas teve uns reprints que eram bem decentes.
É verdade. As listas estão... Eu vou colocar um link aqui com as listas. Acho que o ouvinte já deve ter visto, porque faz um tempo. O meu problema com esse produto é que ele não é diferente ou bastante de Magic. Isso pode não ser um problema para quem curte Magic, mas se você vai comprar um jogo tabuleiro, um negócio fechado assim, eu gostaria que fosse bastante diferente. Tipo aquele de miniaturas, esqueci o nome.
Eu sei do que você está falando, mas também não lembro o nome.
Batalha de Planeswalkers, alguma coisa assim. Arena dos Planeswalkers, acho que é isso. Mas enfim, tem uns reprints bons, sim, que é para atrair os jogadores que jogam frequentemente, mas... sei, tem os tiles, né, que você coloca em jogo, assim, mas no fim é um jogo de Magic. O tabuleiro ali só te dá mais vantagens dentro do jogo de Magic. Né?
Ou seja, tá mais perto de um Planet Chase do que um jogo de tabuleiro propriamente dito, né?
Isso. Falando sobre isso, a gente ainda vai fazer um programa sobre Unstable, mas o que você achou assim de Unstable? Me dá uma carta favorita até agora de Unstable.
Ah, eu gostei do Urza.
Ah, droga, era minha.
Eu vi que tá escrito aí, mas... Eu também gostei que você viu as cartas de host e as cartas de aumente, né?
Sim.
E você consegue fazer o meio gatinho com essas cartas.
Eu fiz o Steam Power de Horse.
Aí, cara, eu gostei, parece ser divertido. Eu gostei bastante de tipo, algumas cartas, tipo... uma carta que é uma mana branca. Você tem 30 segundos pra pedir high five pras pessoas, pra cada uma que te dá um high five, você ganha um de vida. E se a pessoa também tiver no jogo de borda prateada, ela também ganha um de vida.
A gente tem muito o que falar ainda de Unstable, mas é só pra lembrar o seguinte, teve uma mecânica nova, finalmente sabemos o que contraptions fazem, né? E eu não curti porque você... tá jogando, comprou os boosters, tá jogando um jogo que não vai valer fora dele, né? Aquelas cartas ali estão meio que perdidas, o teu investimento é para aquilo ali. Então, eu sou a favor de coisas simples, que você não tem que aprender e construir mais um deck pra poder se divertir com aquilo. Eu sou a favor de, tipo, travessia de calça jeans, proteção contra artista, rouba flavor text. Isso é simples.
Não sugere travessia de calça jeans, porque teve histórias de gente tirando a calça pro assim, ó. Eu tô meio dividido, porque eu gostei. Eu gostei da mecânica de Contraptions. Eu achei uma mecânica bem interessante.
Eu achei inteligente. Eu achei bem bolado.
Sim, bem bolado. Mas eu não consigo parar de pensar que essa é uma mecânica com muito cara de construído, sabe? E tá. Pra mim, Unset é mais pra draft mesmo, né? Porque você não vai ter torneio de construído com Unset. Aí fica aquela coisa, né?
É verdade. E fora que você vai ter que aprender um negócio novo, né? Não é tão intuitivo.
Eu levei um tempinho pra entender como as contraptions funcionavam, viu?
Então.
É meio complicadinho.
Essa parada não é intuitiva. Mas tudo bem, empatamos aí no Urza, nós dois curtimos. E só lembrando, ouvinte, que nesses produtos novos, e principalmente nos digitais, você vai ver um logo novo do Magic. Não estranhe, tá? Que é o logo novo mesmo. Não precisa pirar como algumas pessoas fizeram aí na internet. Mudaram o logo pra ficar mais, sei lá, moderno, mais moderno, digital.
Porque
mais...
você realmente é muito o cara de livro de D&D dos anos 80, sabe?
É, verdade. É
difícil de escrever. Que ainda tem aquele... Assim, não sei se é o melhor jeito de escrever, mas ainda tem aquela cara de aquarela, sabe? Aí hoje em dia é tudo feito mais em computação gráfica. É um estilo diferente que varia com os tempos.
É verdade, verdade.
Aí, claro, como jogador de Magic, quando tá na internet é muito chorão, o pessoal reclamou direto, né? Mas, ó, opinião do Grilo, daqui a uns 20 ou 30 anos, esse estilo vai estar de volta na moda e eles vão voltar pra alguma coisa parecida com esse logo aí. Então não se preocupem, é só esperar uns 20 ou 30 anos. Porque, afinal, já tá na maior moda os anos 80 agora, né? Então, você já viu. Quem sabe no futuro...
É verdade, é verdade. Falar um pouquinho da agenda aí, esse final de semana, né, no primeiro final de semana agora de dezembro, tem Copa Mundial de Magic, quem quiser assistir três jogadores jogando formatos diferentes ali, fica à vontade. No papel, o melhor time é o brasileiro, que não é um time, é uma seleção, né, vamos torcer para ele, se você tiver na Twitch aí, acompanha. E eu acho que se marca o fim do ano competitivo, né, talvez tenha um torneio final da Star City Games depois. Mas aí acaba. É claro que se você ainda estiver jogando os Fridays e aqueles Standard Showdowns da vida, você, dependendo da tua loja, acho que você vai até perto do Natal para poder acumular aqueles pontinhos e ganhar os brindes que vem depois, tá? Mas o ano competitivo está acabando, a gente já está olhando para os spoilers da próxima edição, Rivais de Ixalan, para ver o que muda no Standard, né? Lembrando que... Não, a gente fala disso na...
Todo mundo cruzando os dedos para ter alguma coisa para desbancar os decks de energia, né? Porque eles estão... Assim, Standard está relativamente saudável, porque tem várias estratégias viáveis, mas ainda está com o problema de que a estratégia mais viável continua sendo energia e variantes.
Ah, sim, sim. E, inclusive, foi o que o Sanduíche acertou, né, no programa 101. Foi o que nós falamos, que era mais esperado de ver no Pro Tour passado, que teve a final lá entre os, acho que foi Seth Manfield e o Pascal Maynard, que mostrou isso, o Top 8 mostrou isso aí. A energia, um ou outro controle ali, o W, o Gifts, ou a Ascensão do Segundo Sol, mas é isso aí. Esperamos que mude, sim, porque a energia tem muito valor. Ô Grilo, teve uma promoção aí de box de Ixalan na Black Friday, você chegou a ver essas promos?
Ah, sim. Eu não cheguei, eu cheguei a abrir um desses boosters que você ganha quando você compra uma box, e eu gostei bastante, vem tipo um monte de brinde, sabe?
E é garantido que venha uma carta dupla face de Ixalan rara?
Ah, sim, especificamente... Esse Booster Pack, eu não cheguei a comprar porque eu só comprei box quando saiu o Ixalan, né? Eu não comprei na Black Friday. O que me falaram é que toda box vem uma das cartas dupla face, né?
Dessas daqui. Só que além de ser uma dupla face, ela tem a arte alterada. Ela tem a parte de trás. A parte que mostra o mapinha, por exemplo, do Argus Bloodfest ou da busca por Azacanta. A parte de trás, que é o mapinha, ele está alterado. E é só nesses boosters que você consegue pegar. Então essas cartas, não, nem sei se teve no Brasil, tá? Fiquei por fora mesmo, mas você só podia conseguir na Black Friday, se comprando uma box. Então o número é limitadíssimo, cara. E assim, como colecionador eu já desisti, porque deve ser caro pra cacete.
É, provavelmente vai ser caro mesmo, né? Na verdade, eu acho que só as lentes básicas que vem nesses boosters já vão ser caros, né? Então, quando eu comprei a box de Ixalan, eu peguei um desses, aí veio uma ilha, uma ilha não, uma planície, uma montanha, e uns outros mimos lá que até que gostei. É, esse booster aí é até que vem coisa boa. Aí, imediatamente, chegou um dos amigos lá da loja e falou, ah, você quer vender? Aí, tipo, cara, eu cheguei na hora, não vou vender, eu tô a fim de segurar, porque é arte da Rebecca Guay, eu acho. Eu não tenho certeza, mas eu lembro que era artista pica, sabe?
Não lembro se é ela ou Therese Nielsen.
É, aí, e tipo, ó, é a arte que só tinha nesse terreno, que era tudo promo, assim, todo paparicado. E, cara, é o tipo de coisa que no futuro vai valorizar. Algum dia, algum cara que gosta de pimpar o deck vai querer um deck só com esses terrenos básicos.
Então, sim.
É, dica do grilo, segura esses terrenos.
Isso aí. Boa. E uma coisa que ainda dá pra fazer, apesar de a gente ter divulgado no Facebook faz tempo, é votar no PV. O PV é candidato, Grilo, na melhor atleta na categoria Card Game no Prêmio eSports Brasil. Eu vou deixar um link aqui pra votar nele, você tem que fazer uns passos antes, né? Mas vai ser apresentado onde? Na Sport TV, no dia 19 de dezembro. Então ainda tem 18 dias aí pra votar, vou deixar o link aqui. É legal porque chama atenção pro nosso jogo, chama atenção até pra pessoa do PV, que é sempre muito simpático, né? Conversa com a gente, escreve artigos e tal.
Apesar de que a competição tá meio foda, né? Porque é tipo.
Tem Hearthstone.
É o PV e um outro cara que joga Gwent, aí todo o resto é Hearthstone.
É.
Aí, infelizmente, Hearthstone, quer queira ou não, tem uma maior audiência, né? Mas ainda não custa nada dar uma botada, assim, pelo menos tentar, né?
É, lembrando que assim, por mais que eu queira que o PV derrote o Gwent, não é o Magic contra os outros jogos, né? É a personalidade. E dos outros, eu só conheço o PV. Então eu votei nele, entendeu? Porque ele também joga o jogo que eu conheço.
Cara, eu conheço o Hearthstone bem marginalmente, assim, pelo menos no cenário brasileiro.
Uhum.
Que, não sei, quando eu tento ver... talvez seja um pouco de preconceito, mas quando eu tento ver transmissão com comentarista brasileiro, eu deixo no mudo, porque não sei que tem, mas eu não gosto dos comentaristas, cara. Talvez, eu acho que é preconceito mesmo, porque eles não fazem nada de errado, mas eu chego, nossa, não dá.
Eu acho que tem um problema da língua aí, porque a gente tá tão acostumado a absorver os termos em inglês e utilizar assim que... Eu acho que uma exigência, já que vai ter em português, é eles traduzirem os termos. Isso aí. Não é que vocês sejam ruins na tradução, né? Mas fica meio brega trazer algumas coisas para o português.
Uhum. Ah, mas. É bom, não sei. Às vezes eu até sintonizo na transmissão em russo, né? Porque, sei lá, tá passando um torneio, eu tô a fim de ver um Hearthstone, mas.
Grilo. Tá ficando cada vez menos BR, tá vendo?
Pois é, é isso que dá quando você não mora nos BR, cara.
Gil, você que é o cara do lore, deixa eu dar uma dica aí também. Tem um novo canal, Brazuca, canal Invocando. Acho que vai ser com K ou com C. E é um canal que fala de lore, cara.
Ah, legal.
É uma dica aí. É um canal que não é tão novo, mas ele voltou a postar vídeos recentemente. Eu acho que é Invocando com K, que eu tô reprocurando aqui. Isso, Invocando com K. Aí fica fácil. Deixa eu ver, tem uns vídeos aqui com bastante... Ó, ele fala de a origem de Yawgmoth, por exemplo. É coisa que pouca gente fala, né? Fala de Serre Feroz.
Nossa, tipo... Pô, ele fala de uns lore muito, muito underground aqui, cara.
A treta do Nicol Bolas com Tetsuo Umezawa. Enfim, essas coisas são antigas.
É a parte do lore que ninguém sabe.
É, isso. E que existe
pesquisa.
Isso. Então... se você curte essas coisas, confere lá o canal Invocando, é legal.
Aí, falando em lore, tipo, pessoal, desculpa, não tá aparecendo aqui pra dar o lore que um belo dia chegou a ser mensal, né? Mas é que tá foda a vida. Eu nem comecei o lore a ler Ixalan, mas assim, como eu já falei, no Natal eu vou voltar pro Brasil e vou. E meu irmão também, que mora em Seattle, também vai estar no Brasil. Aí eu pedi pra ele comprar pela Amazon alguns livros de Magic. Mas especificamente os do bloco de invasão e os do bloco de Odisseia. Então, Se já tiver chego lá pela Amazon, espera-se que eu tenha um. Eu consiga ler e conte tudo direitinho, ao invés de ficar naquele esquema que a gente tava fazendo, só ficar nos resumos, né? Que eu não, não pegava bem, pelo menos pessoalmente pra mim, sabe? Porque eu só. Eu gosto de ser mais expansivo nas histórias e pelo menos apontar alguns furos de roteiro que são engraçados, sabe?
Legal, isso agrega bastante. Valeu, Grilo.
Então, espera-se que. Que, se falando em agregar, não sei se você ficou sabendo, MP, mas a Chaos vai fechar.
Sim, a Chaos vai fechar. Eu mandei uma mensagem pro Greg hoje, inclusive. A Chaos Games, né, do Greg, que já veio aqui falar sobre como é ser um lojista. É, hoje, quinta-feira, é o último dia, ele ainda vai deixar o site funcionando um tempo, mas depois de 3 anos ele decidiu fechar a loja, infelizmente. Queria só dar uma dica aí, pessoal, como o site ainda vai ficar aberto, né? De repente ele. Eu não falei especificamente com isso, mas imagino que ele queira se livrar de muita coisa, de busca, de material de carta.
Pelo que me falaram, já limparam o estoque da loja. Tipo, acho que algumas das outras lojas caíram matando e pegaram tudo.
É, pode ser, mas dê uma olhada lá. E quem for amigo do Greg, eu costumo frequentar a loja, que é aqui em São Paulo, manda uma mensagem lá ou. Né, dá uma força lá pra ele que, e sucesso pro Greg nas próximas empreitadas dele aí. Também acho que o Greg chegou no topo, né? Porque nesse último GP a gente foi no stand dele, ele tava com um mural, assim, tudo enquadrado, né? Com as Power Nines. Assim. Eu falei, pode fechar a loja já, vai. Já chegou no topo.
Aí ele levou a sério.
Pois vamos falar de uma coisa um pouquinho chata também, Grilo, que é o drama. E não sei se você acompanhou.
Assim, não exatamente acompanhei, mas ouvi falar por causa do vídeo do professor, né?
Isso, que foi o seguinte, eu acho que o pessoal, os americanos estavam sem nada pra fazer no feriado deles aí. Aí na sexta-feira passada, a Christine Sprinkle, que é uma cosplayer bem famosa, já foi até financiada pela Wizards pra aparecer em evento e tal, ela disse que não vai mais continuar fazendo cosplay de Magic, porque ela tá num momento difícil, tá terminando com o namorado, e também ela não aguenta mais o assédio. Né, e as provocações de um outro, de um youtuber, né, do MTG, que era Headquarters, agora é um livro de mídia, que é o Jeremy.
Sim, eu costumava ver esse cara, porque ele fazia unboxing de Fatpack velhão, sabe, eu achava legal, pelas velharias, mas aí chegou uma hora, cara, que ele tava fazendo cada vez menos vídeo de abrindo coisa, e cada vez mais vídeos sobre drama, sabe? Ele xingando gente da comunidade e tal. Aí eu achei, mano, não quero ver isso, sabe? É o tipo de coisa que você vê de longe que no futuro vai dar merda. Porque não era assim, não era crítica construtiva. Ele sempre com algum chororô, não, tô sendo perseguido, tal, o youtuber é uma merda e tal. E, cara. Acho que tava meio que inevitável, sabe?
E o que você falou é muito interessante. Crítica construtiva ajuda, né? Por exemplo, no último vídeo de de abrindo booster do Felipe, acho que foi o Diego ou o Eduardo, alguém falou assim, ó, não deu pra ver direito porque tava escuro e tirou de foco as cartas. Pô, aí a gente já presta atenção no próximo vídeo, né? Já fica de olho nesse tipo de coisa, sabe? Que faz diferença pras pessoas. Agora, o tipo de crítica que você encontra nos vídeos do Jeremy, eu conheci ele no meio desse drama aqui também, mas eu sei que ele já foi o maior youtuber de Magic, já teve preview de carta, inclusive, da Wizards. O tipo de crítica dele é provocação mesmo, é assédio, é bullying, né?
É bullying, sim.
Só que tem uma coisa, e aí eu queria te perguntar, Gui, propor uma pergunta até pro ouvinte. Se você fala mal de alguém, mas no teu vídeo, no teu canal, no teu podcast, né, sem trazer a pessoa pra ouvir junto, isso não é problema seu? Isso não é só você expressando a sua opinião sobre ela?
Assim, cara, não. O que eu não gosto, assim, é que quando as pessoas chegam, não, é só opinião, tem liberdade de expressão. Cara, eu acho que as pessoas estão sendo muito simplistas. Que às vezes. Seus atos têm consequências, sabe?
Isso.
E assim, quando uma pessoa faz um canal que é só pra esculachar os outros, ele atraiu um monte de pessoa tóxica, sabe?
Sim.
Tem gente que gosta, assim, de esculacho mesmo, só de xingar, que. Assim, eu não sou psicólogo, mas na minha opinião, ódio vicia. Tem gente que gosta de odiar, sabe?
Sim, sim. E hoje é muito fácil, né? Porque qualquer covarde pode odiar. Basta ter acesso à internet. Então qualquer um que não assina a net tem ainda a capacidade de fazer isso. É super instável.
Então, cara, assim, você fica com fazendo seu canal aí, que é só esculacha, você vai atraindo esse tipo de gente. Aí, quando você começa a citar nomes, começa a falar, a dar link de Twitter, link de Facebook e tal, você fala, ah, essa pessoa é um lixo por causa disso e tal. Aí você tem uma legião de pessoas tóxicas que vão na sua e pô, elas querem escrotizar também e vão lá, ficam assediando a pessoa, sabe? Então, eu acho que não é simplesmente dizer, ah, não, é a opinião dele. É, assim, tem consequências, cara. E também tem uma coisa que as pessoas não entendem é que existe uma diferença entre crítica e assédio.
Uhum.
Que é justamente o que você falou, que tipo, se você chegasse, por exemplo, na Sprunkle e falar, ah, não, eu acho que você errou aqui nesse cosplay porque eu acho que devia ser de tal jeito, e blá, 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 e beleza, isso é crítica. Mas o cara que... Eu não vi os vídeos, porque eu não vi, assim, os vídeos inteiros dele, porque, pra falar a verdade, eu já não tenho mais coração pra esse tipo de coisa, sabe? Ele dá nojo.
O professor colocou, aliás, da Tolarian Academy fez um vídeo, o único vídeo meio que de hate sobre o assunto, porque a internet caiu matando depois desse episódio. O vídeo dele tinha 50 mil visualizações em 7 horas.
Assim, e pelos poucos clipes que eu cheguei a ver, era o cara tipo falando, ah não, porque ela só fica chorando lá pra pagar dinheiro, porque ela só faz pornô softcore, mano, eram umas coisas muito brutais, assim, isso é crítica, cara.
Ele fala umas coisas bem fortes, tipo, cosplay a lingerie, só ninguém liga pra cosplay, só os losers, né, que os perdedores.
Os caras que ficam no 5 contra 1, né, isso. Essas coisas.
Mas o que eu queria trazer, e é só um questionamento, né, eu também acho que o cara é escroto, mas se ele tá no canal dele falando, olha, eu acho que cosplay é lingerie e quem dá dinheiro pra ela é loser, eu acho que ele tem direito a ter, a falar essas coisas, né. Agora, o que eu não sei responder é se ele tem o direito de falar isso para um público de mais de 1000 pessoas. Porque, dentre essas 1000, uma ou outra vai querer trazer esse discurso dele direto para ela, vai querer atacá-la. Né? Assim como nós aqui, nosso público não é tão grande assim, mas se você disser, olha, eu não gosto de latino-americanos, ou melhor, eu não gosto de argentino, eu acho argentino tosco. Se alguém escutar isso e se sentir inspirado por você a ir atrás de um argentino e começar a assediá-lo, você é tosco, isso e aquilo, né? Você é culpado disso? É essa a pergunta que eu quero fazer. Você tem responsabilidade sobre isso? Porque você tá exercendo o seu direito de ter sua opinião, certo? Quem assediou não foi você, foi a pessoa que foi inspirada por você a fazê-lo. Mas você não mandou ninguém fazer. E eu acho que parte disso é que o pessoal que está, não vou dizer a favor do Jeremy, mas está contra esses justiceiros sociais aí, é que está falando. E é um questionamento genuíno que eu quero fazer, se é responsabilidade do produtor de conteúdo ou não. Né? E mesmo se for, Grilo, qual é o limite? Né? É a partir de 100 viewers, é a partir de 1000 viewers que você, cara, não pode expressar sua opinião, entende?
É uma coisa bem complicada mesmo, cara, porque eu acho que, assim, eu não acho que alguém devia ser proibido de expressar opinião, ainda mais porque seria impossível, né? Se o YouTube chegasse e desse o ban for life nesse Jeremy, ele provavelmente ia achar algum outro canal e ia tomar um clique lá do xingando. Assim, o que meu problema é que as pessoas acharem que elas podem falar qualquer coisa e não ter consequência. Tipo, poder falar, sei lá, poder falar que Hitler estava certo, por favor, não tirem essa frase de contexto. E todo mundo chegar e falar, beleza, Hitler estava certo, vamos matar os judeus aí e pronto, sabe? Não, cara, é tipo, cara, chegar, beleza, você tem a opinião de dizer que Hitler estava certo, mas sinto muito, você será um páreo para a sociedade, sabe? Todo mundo vai achar você escroto e você tem que lidar que... Ou seja, as pessoas estão achando disso de você porque você falou que Hitler estava certo.
Isso, mas assim, em questão de ser um páreo para a sociedade, isso a gente concorda. Assim, esse cara, ele é tóxico, como você falou. Ele é um páreo mesmo. Os vídeos dele não agregam nada, só traz coisa ruim, é só teoria da conspiração e intriga. Mas
é muita besteira que ele falava.
É muita, ele é tosco, mas... o que as pessoas estão atacando hoje, né, ele está usando esse argumento, os justiceiros sociais estão vindo atrás de mim estão atacando o meu Patreon, estão atacando os meus canais e o meu Twitter. Quer dizer, não estão atacando os argumentos dele, Grilo, estão atacando os canais pelos quais ele expressa a opinião dele. E eu acho isso perigosíssimo, porque a gente acaba só permitindo gente que concorda com a gente, ou gente que a gente acha que é de bem no meio. E acho que você tem que atacar os argumentos em primeiro lugar. Dizer, você está errado por causa disso. Né? Por exemplo, você está errado não porque você é homofóbico, mas porque está errado ser homofóbico por causa disso, disso e daquilo. Eu acho que tem uma linha aí bem tênue, né? Bem discreta, mas que a gente não pode cruzar. A gente tem que permitir que as pessoas falem e atacar os argumentos.
É, que é foda, cara, porque hoje em dia as pessoas são muito mais emotivas do que lógicas, sabe? O problema dela não, é que elas não querem, assim, estar numa discussão lógica, eles querem só mostrar que elas têm a maior giromba, entendeu? Então fica nessa zoeira, assim, se xingando, vão denunciar, aí fica foda, sabe?
Eu acho que a gente tem que usar esse episódio para se perguntar certas coisas, né? Para perguntar o cara para pensar o cara é tosco, então como que a gente resolve esse problema? Mas a lição que a gente tira, só resumindo, né? Assim, a Christine Sprenkel está saindo do Magic, muita gente tomou as dores dela e aproveitou para mostrar as dores guardadas que tinham do Jeremy, porque como você falou, ele atacou várias outras pessoas, né? Inclusive pilares da comunidade, como o professor da Tolarian Academy, o Ed do Mana Source. Outros, né? Aí os jogadores de Magic profissionais, entre eles Villiers, o PV, fizeram uma carta aberta ao Wizards para falar de boas práticas, evitar bullying e assédio, esse tipo de coisa. A Wizards, alguém da Wizards lançou um manual de como.
Sim, eles falaram, a Wizards falou que vai planejar melhor os códigos de conduta nos próximos meses. Eu acho que o Jeremy vai rodar, tipo, eu acho que pelo menos vai ser banido por algum tempo.
Cara, isso,
pelo menos eu suspeito.
Isso aí só alimenta a besta, viu?
É, cara, mas é assim, é mais uma das situações que a Wizards não tem como ganhar, sabe?
Não tem mesmo.
Ou não faz nada, aí todo mundo reclama que deixou isso passar, que a Wizards tá dizendo que isso pode, ou ela bane o cara e todo mundo vai falar que a Wizards tá atacando o direito de expressão, essas coisas, não, sabe? Então não tem como ganhar.
É que o cara não joga Magic, ele só abre produto, então também banir ele no DCI não faz nada, né? O que estão atacando agora, alguém da Wizards lançou um manual de como denunciar o Patreon, ou o Twitter, ou o YouTube de alguém, né? E a própria Wizards fez uma resposta que eu achei muito pé no chão, Grilo, que falou assim, olha, se vocês tiverem algum problema com bullying ou assédio, venham até a gente através desses canais aqui. Aí ela listou.
E também contate as autoridades locais, né? Acho que falaram isso também.
Isso aí foi uma resposta legal, porque não abrange só esse caso da Christine Sprinkle. Abrange você que se expõe no YouTube, por exemplo, e tem um seguidor, né? Se você for bulinado, você tem. A Wizard meio que falou com você através disso, né? E isso eu achei legal. Mas a gente tem que pensar qual é o limite aí, apesar de discordar completamente com o que uma pessoa fala, qual é o limite entre atacar o meio, a liberdade de expressão dela e atacar os argumentos dela, né? Eu também não quero um cara como ele, mas eu prefiro muito mais, Guilherme, não sei você, eu prefiro muito mais ter um cara como ele no meio do Magic, mas garantindo que todo mundo tenha liberdade de expressão, do que não ter ele e ficar um clubinho em que qualquer um que venha expressar uma opinião diferente seja ostracizado, né? Seja calado. Eu acho perigosíssimo isso.
É perigoso sim, mas cara, é foda, sabe? É tipo de situação que ninguém está ganhando.
Ninguém
sabe?
Sai. Mas vamos concordar, o Magic e todo mundo vai ficar muito melhor se esse cara for embora, né?
De certa forma. Ó, cara, deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes, assim. Na dúvida, siga a fantástica leitura de Bill e Ted. Sejam excelentes um com o outro. Tipo, não é difícil. Só não ser escroto. Seja cordial, assim. Ah, o cara é novo, não tá fazendo nada certo. Não precisa ser escroto, não precisa chamar o cara de nubão e essa coisa. Cara, ajuda ele, sabe? Não precisa ser tóxico.
E outra pessoa tá tendo sucesso, tá ganhando dinheiro, fazendo cosplay, ou fazendo vídeo, ou fazendo podcast. Meu, se você tem inveja disso, ou não acha isso certo, não precisa atacar a pessoa, como ele faz, né? Não precisa. Se você não acha certo, o problema é seu. Se você acha que só quem trabalha duro, na sua opinião, merece algum tipo de reconhecimento, guarda isso pra você. Não precisa atacar os outros porque eles ganham dinheiro. Porque não vai mudar. A gente tá num capitalismo, né? As pessoas dão dinheiro pra ela no Patreon dela porque elas querem. Elas não estão sendo ludibriadas. As pessoas, as pessoas fazem o que elas querem com o dinheiro delas. Então não adianta você ficar bravo, não. Bom, é isso aí.
Oi, acho que já chega de negatividade.
Já chega, já chega. Só para terminar, falar um pouquinho de mal. A Iconic Master já está on, se você está ouvindo isso. Então pode gastar muito em um deck aleatório. Entre decks de várias épocas. Por exemplo, lembra o deck do Jace? Como é que é o nome? O Call Blade? Vai ter o Twin Blade, o Call Blade, né, tanto faz. Vai ter o Scred Red, da época do Scred Red. Vai ter o Wolf Realm Ramp, lembra dele?
Lembro.
O GW Tokens, da época que você tinha Nyssa e Gideon, né, o Gideon aliado do Zendikar e a Nyssa também de Zendikar. Tem decks mais antigos também, pra quem curte. Tem o W Crow, da época do Decreto de Justiça.
Vai ter o Problum no Gautland também? Eu não vi as listas.
Qual?
Aquele deck de combo do Problum. Que assim é.
Ah, o Cadáveres Bloom?
Isso.
Deixa eu ver. Ó, vai ter o Jar. Isso. Vai ter o deck de Jar. Tinker vontade. Quatro Tinker, quatro vontade de Young Morte no meu deck.
Cara,
quatro Necropotência no meu deck. Vai ter um deck Drawgo, que é um deck bem antigão de controle. Deixa eu ver. Não vai ter o deck de Cadáveres Boom, não. Vai ter o deck de... vai ter um deck de Goblin também. Enfim, vai ser uma pancadaria. Vai ser uma pancadaria, assim. Vai ser tipo um jogo de vintage, onde o World
Game... Vai ser tipo um Cube Draft, só que em vez de draft vai ser construído.
Dependendo do deck que você tira, cara. Diversão pura. Mas enfim, de 6 a 13 de dezembro, né? Quanto é que você vai gastar aqui pra jogar isso aqui? Deixa eu ver. 10 tickets, 10 a 20 tickets ou 100 play points. Né? Então é isso aí, vamos passar pra compra rapidinho.
Vamos lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos falar de compra então, Guru. Só dizer um pouquinho antes dos movers aqui. Se você está pensando em pumpar o seu commander, primeiro que se você joga de azul, shame on you. E segundo que você pode ter um mana drain por $80, tá? É um mana drain de Iconic Masters. Se você joga, deixa eu ver, Legacy, acho que está permitido no Modern também, até Vintage, Horizon Canopy, que antes estava muito caro, agora está $30 por causa do reprint.
Já está dando uma boa baixada.
Isso, aproveita que o pessoal está abrindo o booster direto de Iconic Masters e pratique esses preços aí para conseguir o que falta para seus decks. Agora, em termos de cartas que estão subindo muito e descendo muito, no tipo 2 não tem muita coisa. Não tô vendo aqui grandes mudanças.
O tipo 2 tá meio estagnado até.
Tá. O Modern também, né, Grun?
Ah, o Modern eu diria estável, né? Que eu lembro que o Grixis Death Shadow costumava ser o bicho papão, mas já tá jogando cada vez menos, né? Agora já tem outros decks que já estão no mesmo patamar.
Isso aí. Tem uma carta só que eu queria destacar aqui no resto dessa fase. Uma carta de Legends. Só saiu em Legends mesmo, que é Arena of the Ancients.
Ah, sim, é aquela lá que...
É um artefato que custa 3 manas, quando entra em jogo, vira todas as lendas. As lendas não desviam.
Sim. Essa carta é velhona, hein?
É velhona. E ela cresceu bastante nas últimas semanas. Você conseguia ela, Grilo, por $7, $8. Hoje, ela tá quase $50.
E ela não está na lista reservada, então...
Não está, mas ela é de Legends, né, cara? Legends original é difícil de conseguir.
Ah, sim. A de Legends está quase $50. A de Chronicles não está nem $1.
Isso é para colecionador. Alguém deve ter dado buyout, então.
Que a de Legends é borda preta, né?
Isso. Alguém deve ter dado buyout, foi isso.
Né? Provável.
Só dar uma olhadinha aqui nos preços de Iconic Masters. Eu não sei porque aqueles dragões estão tão caros. Né, o ciclo de dragões que era de Kamigawa. Eu achei muito caro, né? Tipo, agora eu tô vendo que tá baixando. O Kokushi, por exemplo, tá $8.
É a arte nova, né? Eu gosto muito mais da arte nova do que da arte antiga.
Sim, não. Essas artes são lindas. Mas você não usa eles em lugar nenhum fora de, sei lá, Kubo ou Commander.
Commander, e até no Commander não são todos. Tipo, o Jugo é muito ruim, cara.
É verdade. Tipo,
ainda mais agora que você tem o Gearhook Verde, né? Que faz o que ele faz, só que melhor.
5 manas, né?
Sim, 5 manas.
É verdade, bem lembrado. Nossa, tem umas cartinhas muito baratas, Grilo. Olha só, Bogardan Hellkite, é bom? É bom, não é?
Mais ou menos.
Bom, é divertido, cara. E olha só, 40 centavos de dólar.
Bom, é que ele também teve uns belos reprints, hein?
É verdade, teve vários reprints. Mas Rift Boat, por exemplo, tá mais caro que ele. Tá 72 centavos.
Hitbot é bom porque tá tendo reprint. Que agora já tá dando uma boa comprada. Parece que eu lembro que custou nada ser caro, né? Mas aí foi reprintado algumas vezes e já tá num patamar aceitável.
Isso aí. E só lembrando, Unstable já tem pré-venda aí?
Acho que sim, que vai sair no dia 8, né? Isso. Eu sei que a loja daqui já marcou o torneio de release, essas coisas, mas provavelmente tem pré-venda, mas não acho que tem uma demanda tão grande, né? Só pelos terrenos mesmo que as pessoas querem.
É, só trazer um pouquinho de preço aqui. Então, como eu falei, a Iconic Master do Booster aqui vai um pouco menos de R$40. Oi, oi.
Desculpa, além dos terrenos full art mesmo, também tem os tokens lá, né, que também são full art, se eu não me engano.
Ah, é verdade. Verdade.
Então tem um atrativo a mais, né?
Mas é caro. Meu, assim, tá caro. Pra quem quiser brincar de Unstable, né? Lembrando que nos boosters de Unstable, o que vale mesmo é o terreno que vem, né? E a ficha. Muitas vezes a ficha também vale bastante, né? O terreno é full art, é lindo, é um terreno novo. As box de Unstable estão em pré-venda por R$500 aqui. Em várias lojas, tá? Esse mesmo preço, R$500.
É, acho meio salgado, viu?
É, mas tá mais barato que a Iconic Masters.
Também, né? Não quer mais nada. Ó, se bem que, opinião no grilo, tem algumas cartas de Unstable que são legais no Commander. Então, fale com o seu grupo pra ver se eles deixam usar, porque tem algumas cartas que são divertidas.
Eu tava conversando com o Flávio, nosso colega aqui da USP O20. Tem uma discussão bem grande na comunidade de Commander se vai ser aceito ou não. Né, esses decks de contraptions nos jogos. Porque se você olhar o efeito de muitas, é efeito normal, é carta de jogo. Então o pessoal está se decidindo se vai aceitar mesmo. E se aceitarem, vale a pena, quem sabe, aí comprar uma box ou dividir uma box com alguém, né? Para conseguir as contraptions necessárias.
Pior das hipóteses, já dá uma brincada de draft, né?
Isso aí. Então vamos lá, vem Teobaldo, vamos pro combate.
E agora vamos ver quem chutou o Budas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Combate Grilo, esse último fim de semana, teve um evento Modern num mall. 200 jogadores disputaram o RPTQ.
Oh, bastante, hein?
Pois é, um deles venceu e vai, acho que é o top 4, não lembro se é o top 4 ou se é o primeiro, que vai pro Pro Tour. Mas dá uma olhada aqui no top 8, o primeiro lugar foi Aura Hexproof, foi um deck de Boggles.
Ah, olha só. Quanto tempo a gente não via? Acho que não tá tendo tanta Liliana no formato, né? Então dá pra jogar disso aí.
Pois é, já faz um tempo que a gente via isso, mas olha só, o Boggles tá usando o cartucho branco, que é uma ótima arma contra a própria Liliana, porque o cartucho branco põe uma ficha 1, né?
Na verdade, todos os cartuchos são bons, eu acho.
É que o branco costuma mana.
O azul é bom. É, o branco costuma mana.
O azul dá evasão, é verdade.
Dá evasão e compra uma carta.
Esse deck.
Não, eu não entendo de Boggles, então quem manja que jogue, né?
Só uma dica, esse deck é que ficou em primeiro lugar, Guilherme, tem 3 Leyline branca no main deck.
faz sentido.
É por isso que só tem um Burn no top 8 também. O segundo lugar foi Merfolk, um deck de Merfolk.
Tá um top 8 bem variado, hein?
Eu gostei disso aqui. Esse Merfolk tá usando carta nova, assim, tá usando a Copala.
Tá usando a Copala.
Ainda tem o Split, uma Copala e uma Kira, né? Pra quem lembra. Tem um Sig, e esse faz tempo que eu não vejo, o Sig River Cutthroat, que é 2 manas, 1/3, e ele se compra uma carta no final de cada turno se o oponente perdeu 3 ou mais de vida. Né?
Bom contra Gyukis Death Shadow, né? Porque ele tá sempre se matando.
É verdade. Mas ele não traz aquelas cartas verdes, né, que a gente via. Ele tá preferindo usar 4 Silver Gill em vez do bichinho que você explora, né? Gil, terceiro lugar, o WX Midrange. Bom, falou em o W, pensou em quê?
Geist.
Snapcaster.
Celestial Colonnade.
Spellqueller.
É tipo, azul e branco no Modern tem sempre o mesmo pacote, né?
É, aí você joga um vermelho.
Geist, Snapcaster,
Aí você joga um vermelho pra quê? Lightning Helix?
Lightning Helix.
Bolt. Tem que ter Bolt.
Sim, claro.
Tem novidade, cara. Um Opt.
Pô, ó, Eu não queria dizer nada, mas o Grilo tava certo quando falou que o pessoal tava exagerando com o Hobbit, viu?
É verdade. Mas eu acho que quando aparece um assim, o pessoal tá ensaiando, entendeu? Uhum. Tão vendo o se rola.
O Hobbit é bonzinho no Modern, assim, não é... Né? Pessoal, é que o problema é que o pessoal tava falando que ia quebrar o Modern, né? Então
não,
é isso que incomodava.
Não. Mas, mano, no primeiro fim de semana que isso aí foi permitido, teve dois decks de Storm em um top 8 Modern grande. Uhum. E os dois usando 4 Hobbit.
É, no Storming Opt é muito bom.
Pois é. Aqui, quarto lugar desse RPTQ Mod, teve Mardumi de Range.
Esse deck pra mim é novo.
Pra mim também. Então, se você joga Mod, presta atenção. De criatura só tem o Monastery Swift Spear, o Young Pyromancer e 4 Badland Reveler, que é o Folhão do Caos. Pra quem não lembra, você pode jogar ele é praticamente 2 manas, 3/4 e tem destreza. Né? Porque ele custa uma menos para cada mágica instantânea e feitiço no seu cemitério. E quando ele entra em jogo, você descarta sua mão e compra 3 cartas.
Uhum.
Então para um deck que só... Oi.
Ocasionalmente esse bicho aí joga em formatos eternos, é interessante.
É porque é um deck que só tem burn, assim. Tem o quê? Uhum. Tem uma outra carta tipo Lingering Souls, Terminate, mas é muito burn, né? Então várias mágicas instantâneas e feitiços que vai reciclando a mão. Quando baixa esse cara, compra mais 3 cartas e ele mesmo se beneficia das cartas que você vai comprar. Então ele lembra o Mardu, né, Grilo?
É porque é Mardu.
Ah, é Mardu, perdão. Ele lembra o Jundi, eu tava falando. Né?
Sim.
Com esses 1x1,
o cara é ousado, né? Porque ele tem uma mana base pesada, mas ele tá usando um Blood Moon no main deck,
um
mais
Blood Moon.
Side.
Vai que compra o Blood Moon contra aquele deck Tron chato, né?
Uhum.
Bom, mais um
ou contra Grixis Shadow, porque eu já joguei contra Grixis Shadow e se fizer Blood Moon cedo, Grixis Shadow não faz mais porra nenhuma.
É mesmo?
É verdade, cara. O Blood Moon desliga Grixis Shadow.
É mesmo, porque cada fetch é 3 de dano, né? Nesse deck. Uhum. É verdade. Teve mais um WX aqui em quinto lugar, que é muito parecido com aquele que nós já falamos, só que tá usando 2 Search for Ascanta, né? Que
tá
é
usando 4 Opt.
É, você tá ligado nos óculos. Mas interessante, umas cartas de Ixalan aparecendo aqui, Search for Ascanta. Lembrando que 2 é um número perfeito, porque se você comprar as duas, você consegue manter as duas na mesa, né? A transformação é opcional.
Uhum.
A carta é boa mesmo.
Isso é ótimo.
É. Tem um deck de Storm em sexto lugar, o R-Storm, e está usando 3 Opt. Falei antes do Grilo. Só que olha só, 4 Serum Visions, Grilo.
Ah, é assim, o que eu falei. Eu não sei se falei no programa. Mas desde que vi que o Opt ia ser printado, eu já tava pensando na minha cabecinha. No Storm, Opt será jogado em adição ao Serum Visions, não ao invés.
E é o que tá acontecendo.
Então, é o que tá acontecendo, porque geralmente os decks usavam Potscour, que é apenas ok no Storm, mas Opt é bom.
Sim.
Opt é muito melhor.
E olha só como tá variado esse top 8, porque em sétimo lugar tem um deck de Elfos.
Elfos mono-verde ou verde-preto? Que eu acho que essas são as opções.
Druida derrotado. É um deck combo, não é?
Ah, deck combo. Tem uma Vizir.
Tem um Vizir, isso.
Tem um Vizir.
É um deck verde e branco.
É.
E olha só, tem uma carta nova. O Berço de Gelo. O Encantamento
de Gelo. Que é outra carta. Eu não quero contar vantagem em nada, mas é outra carta que tava todo mundo falando que ia quebrar todos os formatos. Eu falei, não é tão bom assim.
Pois é, eu acho que também, como é uma cópia só, estão testando.
É possível,
ainda
não,
minha
não,
política,
não nego.
Estão testando. E em último lugar, o Burn, que nós já falamos, é um Burn.
Burn, classicão, onipresente, esse aí é o... Qual versão? É a versão Boros, que eu tô vendo.
Isso, tem Boros
Charm. Tem 3 versões, é Mono Red, Boros, pra fazer splash pra Boros Charm Latin Helix, e a Onaya, que aí também faz splash pro comando de Atarca.
Essa é a versão com splash pra Lightning Helix e Boros Charm. Então você pode montar um deck Burn assim, ele até que não é tão caro, e vencer, e chegar no top 8 de um torneio bom, né, um torneio bom no modo RPTQ. Mas isso aí fecha então, e vamos falar do principal agora, finalmente?
Vamos, partiu.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Velho, Iconic Masters está sobre nós. Grilo, você achou a edição icônica?
Cara, esse é o grande âmago da polêmica de Iconic Masters.
Polêmica?
Porque se quando a Wizards anunciou a Iconic Masters, o coletivo de players de Magic pensou, nossa, eles vão fazer, vão retentar as cartas mais icônicas. Então estão pensando Counterspell, sei lá, Dark Hito, sabe? A porra toda.
Sim.
Aí a Wizards chegou, não. São tipos de criatura icônicos. Então foi. Só que tipo, a maioria das pessoas não pegou a mensagem, né? Então começou a sair umas cartas muito nada a ver. E, mano, e também tem um problema que a Iconic Masters saiu entre, assim, é um sanduíche, sabe? Entre Ixalan e Unstable. Então, a Iconic Masters teve o mesmo problema de Conspiracy 2 ano passado, que, tipo, passou e foi embora, sabe? É uma coisa que as pessoas sabem que existe, mas não estão dando muita bola.
Se eu tivesse que chutar, eu diria que não foi planejado. Que foi uma edição criada por causa da Rascon.
Possível. Mas assim, eu vou dar braço a torcer de que a Iconic Masters tem vários reprints bons.
Sim.
O Rudy do lá do canal Alpha Investments está sempre abrindo um monte de box e tá sempre conseguindo abrir um monte de coisa boa. Assim, é engraçado, né? Porque assim, ele abre, sei lá, umas 4 ou 5 caixas do mesmo vídeo. Aí é uma caixa que só vem lixo e as outras 4 só vem coisa absurda, sabe? Tipo, sei lá, manda Dreamfall, essas coisas.
aí vai da pessoa, né? Ele pode comprar 5 caixas, então. Se você pode comprar uma só, eu não arriscaria, não. Mas vamos falar um pouquinho, então, dos destaques. Acho que o primeiro destaque... Eu só uma coisa sobre a Iconic, né? Eu não acho que foi um set icônico, mas eu acho que a palavra icônico muda de interpretação. O que é icônico pra mim pode ser icônico pra você, porque se você não viveu a época de Anjo Serra, Dragão de Shiva e Senhor das Profundezas, não adianta lançar essas categorias e dizer que é icônico. Não dá. Uhum. Se você não viu o Bebeto e Romário jogar, não adianta dizer, não, eles foram bons jogadores. Não, você nunca torceu por eles, pô. Você pode torcer pro deputado Romário, mas não agora. Não é, Guilherme? Mas é, cara. Mas é. Pra mim, se tivesse que ser icônico...
Não gostei da analogia.
Mesma época, né? 93, 94. Se tivesse que ser icônico, teria que ter Anjo Serra, Dragão de Shiva, Senhor das Profundezas, Gênio Mahamoth. Tem alguma dessas aí. Isso, contra Magic Raio, tinha que ter contra Magic Raio, porque...
Porque não são cartas icônicas, são tipo de criaturas icônicas, então tem um monte de anjo, um monte de humano, um monte de dragão, na verdade, esse é um outro problema que eu tenho, que até mesmo o tema que a Wizards falou que era, tá meio espalhado de um jeito meio estranho, sabe, aí você chega, Pretor é um tipo de criatura icônico, né? Mas colocou um ciclo de pretores na coleção.
Eu só acho que também essa edição serve para representar o que foi esse ano para o Magic e para o Wizards. Lançaram muitos produtos, mais do que acho que a maioria dos jogadores podem absorver. Né? Foi uma bagunça em termos de agenda, porque esse produto foi spoilado há um mês e meio atrás, na Rascon, e só agora está sendo lançado, em meio a spoilers de Unstable, e em meio ao lançamento de um produto físico, que é o Explorers de Ixalan. Então está uma bagunça mesmo. Né? E serve pra gente pensar se a gente quer isso pro ano que vem e daqui pra frente. Você quer tanto produto assim? Uhum. Cara, eu tinha esquecido que tinha um produto de Commander esse ano.
A verdade, teve. Assim, teve. Não tem porque, cara, todo ano tem que ter Commander porque dá uma boa grana, cara. Todo mundo ama Commander.
Pois é, eu tinha esquecido.
A verdade é que até o Commander saiu meio batido, viu?
É, mas é muita coisa pra você prestar atenção. Então é aquela história da panetonização, né? Tentando emplacar esse termo ridículo, né?
Que história da panetonização é essa?
Ah, que panetone antes era só no Natal. Hoje qualquer padaria aí faz um panetone o ano inteiro, né? Então
nossa,
é uma coisa
que
era especial.
Cara.
É verdade. Então aquela coisa que era especial não é mais. Então aí perde um pouquinho o gosto.
Tipo, você vê Bojack Horseman?
Eu sei do que você
tá falando. Não, vamos fazer uma loja que vende produtos de Halloween. Fora do Halloween. Ah, você quer dizer todo? Não, só em janeiro. Porque não tem nenhuma loja que vende coisa de Halloween só em janeiro.
Ou tipo aquele cara que no processo tá levantando uma placa falando parem a decoração prematura de Natal. Eu já vi um protesto com essa placa.
Pô, o cara não deixou nem Halloween terminar, já tá começando a colocar as árvores de Natal, as luzes.
Tá louco, né? É muito consumismo. Ô, Grilo, vamos falar de Pauper, então? Pra dar uma baixada nesse consumismo.
Vamos ver as coisas que caíram de raridade, né?
Isso, tudo que caiu de raridade. Vamos passar pelas cartas, então. Star Compass, que não é tão importante assim, né? Um artefatinho que já... É uma pedra de mana.
Mana Rock de duas manas é bom, mas existem vários já, né?
E o Guardian Idol?
O Guardian Idol é que vira criatura 3-2?
Vira 2-2. É uma pedra de mana por duas manas, entra a chegada.
É Aurora, eu acho.
Isso, ele virou comum. Olha, é uma cartinha bonitinha, mas não tem o power level de um deck pauper
competitivo. Eu não tenho muita autoridade porque eu tô muito por fora de pauper.
Eu gostaria de ver se o pessoal vai usar, mas acho que não. O Dark Steel Axe, sim. Esse mudou pra pauper tem chance.
Sim.
É, artefatinho indestrutível. É um efeito de Threaten, a Mark of Immunity, que é vermelho, 3 manas, rouba uma criatura por um turno e põe um marcador mais um nela. Uhum. Então é feito um pouquinho mais agressivo do que a gente está acostumado, né? É uma carta que interessante vai impactar mais cubos pauper, porque agora tem mais uma bomba, né? Que é o Dusk Day Worm, que ele é 7 mana, 7/7 atropelar, do verde, só isso?
Ah, sim.
Esse sim. Mais uma carta que também acho que vai impactar mais cubo pauper do que outra coisa, que é o Ivy Elemental. Ele era raro, o Grilo.
Mais
X entra com X marcadores.
Mais um que caiu lá de cima, né?
É, tomou um tombão. E mesmo assim, né? Mesmo como comum, não é lá aquelas coisas, não.
É interessante. Bom, pior das hipóteses é o Mana Sync, né? Não sei se vinga em algum lugar, né?
É. Agora, essa sim, Lida Stampede. É duas e uma verde, você olha cinco do topo, coloca qualquer número de criaturas na mão e o resto no fundo do Grimório, em qualquer ordem.
Então, será que joga em Stomp ou Elfos Pauper?
Olha, carta verde comum que compra carta é muito difícil. Né? E essa aqui no deck certo tem possibilidade de ser 3 manas, compra 3 cartas. Entende? Uhum. Já tem deckzinho mono verde jogando muito. Eu acho que essa aqui tem chance. Tem uma outra chamada Praise Vengeance, que mudou pra comum também, é um pump spell, uma mana verde, dá +2/+2 pra qualquer bicho, só que tem rebound, rebote. Essa é mais ou menos, né?
É.
Uma que o pessoal tá adorando, assim, no pauper é o Jace's Fantasma. É uma mana azul, um voa, e fica 5/5 voar enquanto o cemitério de oponente tiver 10 cartas ou mais.
Oh.
Cara, isso é fácil no pauper?
Ah, eu não sei quantas andam um deck de mil no pauper. Acho que existem algumas variantes, né? Então pode ser que jogue.
É.
Pelo menos alguém vai tentar fazer, né? Porque eu não vejo por que não.
É, tem Totscour como comum, tem o Apagador de Jace, tem...
Sim, tem lá a mansão do Blood Tome.
Isso.
Esqueci o nome.
Também. Mas é, pô, uma mana, 5/5 voa, tá bom.
Uhum.
É, tá tem bom. Virulent Swipe, que é um pump spell, mais ou menos um pump spell preto, é uma mana preta, a criatura recebe +2/+0 e toque mortífero até o final do turno e tem rebote.
Sim, bom e velho rebote.
Isso, tem um bichinho bom que eu curto ele ilimitado, cara, que é um zumbizinho preto também, é uma e uma preta, um, só que ele tem +1/+1 para cada criatura no cemitério dos oponentes.
Sim, é o White do...
Isso.
White do sei lá o que, do sexto do precinto, do sexto seis, sei lá.
Distrito, é.
Ah.
Esse bichinho é bom. É, tem Survival Cash, que é duas e uma branca, você ganha 2 de vida, e se você tiver mais vida que o oponente, compre uma carta. E tem Rebote, também para um deckzinho de controle eu consigo ver talvez uma dessa carta aí. Só que é muito perigoso, né, porque você tem que se manter acima da vida do oponente. Como só dá 2 de vida para você, não sei não.
É.
Você recuperar a carta não é tão fácil. Aí sim vem a segunda grande carta que vai impactar o pauper, que é o Seeker of the Way.
Ah, sim, é esse aí, que jogou bastante na época do Standard do bloco de dragões de Tarkir.
Isso, é uma e uma branca, 2/2 destreza, e quando você casta uma que não seja criatura, ele ganha lifelink até o final do turno.
Uhum.
Cara, essa carta é ótima.
Uhum.
Faz todo sentido também com cartas de rebote, né, que estão sendo relançadas aqui. Falando em rebote, mais uma com rebote, que é Emerge Unscattered, eu esqueci a tradução disso, é uma branca só, a criatura alvo ganha proteção contra a cor da sua escolha e tem rebote. Legalzinho também, um spell pra se proteger contra um removal e também pra ficar imbloqueável por 2 turnos, né? Legal. É, essas foram as mudanças para Pauper, como nós já falamos antes. Acho que o Seeker of the Way e o Lead do Stampede devem impactar mais. Se você discorda ou acha que alguma outra carta aqui tem chance também de impactar o Pauper, por favor, fala pra gente falar pro pessoal. Nosso conhecimento de Pauper não é tão abrangente assim.
Rápidos Cast. Aqui é BR.
E de resto, Grilo, quais são seus destaques de Iconic Masters?
Bom, no geral são as cartas que custavam altos dinheiros e agora vão dar uma baixada de preço, pelo menos nem que seja temporário, né? Então, Archangel of Thrones era bem carinho.
Por que, cara?
Ah, é uma boa pergunta, porque ele não tá jogando tanto assim, né? Que era uma carta-chave no finado deck de pod do Modern, né? Eu não sei. Com certeza baixou o preço desde que o pod foi banido, né? Mas, uma rara mítica, então isso já dá uma crescida do preço. Então, e também imagino que é uma carta que o pessoal que gosta de casual gosta, que tem um EPP.
Ah, sim, sim.
Bom, não sei, talvez seja uma boa esperança de que essa carta ainda possa ver jogo, né? Porque é uma carta, digamos assim, comboliciosa.
É, ela tá no limite de ser jogável em um formato como Modern, eu diria. Mas tá mais pra não jogável do que jogável, Grilo. Por ser uma mítica esquecida, né? É. Talvez tenha tido... Não sei se teve buyout, mas acho que o pessoal que tem ela prefere guardar. E aí a oferta é muito baixa e o preço tava lá em cima.
É uma carta com um potencial eterno, sabe? Ela não é muito cara pra baixar, tem um efeito muito bom que dá pra fazer imediatamente, dependendo de como tiver o board, né? Então, acho que o pessoal provavelmente chegou lá. Acho que dá pra guardar, talvez ela volte a jogar algum dia, né? Alguma coisa assim.
Só pra lembrar, né? Um arcanjo branco lá, 5 1, 3, 4, voa, lifelink, toda vez que você ganha vida, coloca um marcador mais um em cada criatura que você tem.
Tem o Campeão Audioque, que também era uma carta que até onde eu sei, só joga tipo em Soul Sisters e decks parecidos, mas é uma carta que tava caríssima, sabe? Só tinha saído em... no bloco original de Mirrodin, mas eu não lembro se foi Mirrodin, Darksteel ou Quinta Aurora, mas...
Cara, isso faz toda a diferença no deck. Duas mãos, um, proteção contra preto e vermelho. E toda vez que é uma Soul Sister, né? Toda vez que outra criatura entra em jogo, você ganha de vida.
E, é uma carta que essencialmente tava cara. Eu não via tanto jogo assim, fora de decks tier 3 ou 4 no Modern, mas é uma carta que tava cara porque é uma carta bem antiga que não teve muito reprint. Se teve reprint, né? Agora não lembro se teve.
Pra aquilo que ela é, ainda tá cara, né? Tá $5, é isso?
Bom, eu não sei. Deve estar nessa região, né? Comando Austero é staple do Commander com arte nova, né? Então, mesmo com alguns reprints, ainda tava com um precinho... um pouquinho lá em cima, né?
É o comando
mesma
branco.
Coisa, é o comando branco. Uhum. Alvo assim, mesma coisa, né? Uma carta que só joga em Commander, mas é uma carta que joga muito Commander.
É verdade.
Então o pessoal mama. Elesh Norn também nessas, mais uns... ela também aparece nos fringe decks no Modern e no Legacy, né? Eu acho que no Legacy, no deck de Reanimator, já não era mais... o monstro que costumava ser, mas eu imagino que ela joga naquele deck.
Ainda assim, uma carta forte pra ser guardada, né? E entre todos os pretores, é o pretor mais caro, Elesh Norn. Tá $12, sim. $12 a $15.
Inclusive, que eu falei, dá pra falar de todos os pretores. Todos os pretores são tipo Camp Commander, mas que ocasionalmente jogam em formatos eternos, né?
É verdade.
Então, tudo que aplica ela, aplica todos. Eles são todos razoavelmente caros e o reprint seria bem-vindo, né? Se a gente disser, staple de Commander.
Com uma arte nova linda.
Arte nova linda. Dracon de Kamigawa, staple de Commander, menos o Jugan, que é uma porcaria. Ancestral Vigil com uma arte muito bonita, que também era um reprint muito necessário pro Modern. Mesma coisa pro Crypt Command.
Verdade.
Seis e Corte Sagrada também. Staple de Commander. Fluster Storm, que... minha Nossa Senhora, tava precisando muito de um reprint, que só saiu no Commander 2000 Guaraná com rolha, e como problema de juiz, tava super caro.
E posso dizer uma coisa? Esse reprint aqui não vai bastar, cara. O Fluster Storm, o mais barato que você consegue é $22. $22 é o quê? R$70, né? É muita coisa ainda, porque você...
E é uma carta...
Oi?
É uma carta muito importante no... no Legacy, né?
É
porque,
muito.
Porque Storm é uma força muito muito grande no Legacy.
E assim, você não tem oportunidades de reprintar uma carta dessa, porque Storm não vai voltar em um set standard, né?
Não, jamais.
É, então, você tem que aproveitar esses sets Masters aí, ou outros produtos para relançar. Então, eu acho que vai acabar rápido, vai subir rápido de novo, principalmente se Legacy agora vai voltar à popularidade, né? Vai ter Pro Tour com Legacy, vão ter mais torneios da Star City, enfim. É, eu acho que precisa de mais reprint. É uma arma. Às vezes só essa carta que resolve, cara. Não tem outra carta que resolve na partida contra o Storm.
É o que resolve o Storm, porque você quer anular cada uma das cópias da mágica, tá aí, é assim que você faz. Mana Drain é uma carta que precisava muito de repente pro Commander, e só pro Commander, porque é banida em tudo quanto é canto.
Vou dizer uma coisa, essa edição, eles colocaram algumas cartas. Porque tava precisando de reprint, assim. E é umas cartas tesouro pra subir o valor do set, pra fazer ele vender, tá? Não tô falando de nenhum dos dragões de Kamigawa, não tô falando de Bloodghast, Magos da Lua ou do Ciclo de Pretores, né? Tô falando de Mana Drain, que é uma delas, Orisan Canopy, o Aether Vial, Foster Storm. E entre elas, a Mana Drain, claro, é mais cara, né? A gente só tinha visto reprint de Mana Drain de Juiz, não é, Igor?
Sim, é só... Legends ou Juiz?
Então, só tinha Legends ou Juiz, cara. A de Legends é um absurdo, né? Quase $200. A de Juiz é a mesma coisa. Um absurdo. Né? Então essa aqui, por menos da metade do preço, né? Tá $70 agora. Pô, não vou dizer que tá acessível, né? Mas pra quem quiser pumpar o próprio Commander, ou até quem sabe jogar um Vintage no papel, já dá. Perto do custo de um deck Vintage, dá.
Sim, com certeza.
Mana, eu vivi pra ver reprint de Mana Drain.
Olha só, porque a Mana Drain era incomum, né? Então ela não entrou na lista reservada.
É mesmo, cara. Incomum. Aqui era mítica, vendo... tá? Não perca não suas esperanças.
Calma aí, gente. Tô vendo que as cartas pretas tem muita rara ruim, cara. Assim, a Bloodghast é razoável porque tava ficando carinho, né? Mas, putz, tem muita. Tipo, Lord of the Pit não vale nada, Necropotence é banido em tudo quanto é canto.
Não, mas Potseize é válido, cara.
Sim, Potseize eu acho que é o único repente preto que vale, ainda mais porque é com arte antiga, que é muito mais bonita do que a arte de Teros.
É, a pessoa ficou discutindo aí, mas tá $15 Potseize, tá? O novo. Ô, Guilherme, você percebeu uma coisa interessante? Das 8 cartas mais caras de Iconic Masters, só uma é mítica, o resto é raro.
Sim,
isso é que tá subindo o valor da caixa, né? A mítica, claro, é Mana Drain. Mas todas as outras raras, olha só, Orisan Canopy, Aether Vial, Fluster Storm, Comando Críptico, Thutseize e Ancestral Vision. E até a Groove of Burning Wheels, que também é daquele ciclo de terreno.
Por isso que a Iconic Masters tem um bom valor, né? Porque as cartas mais importantes são raras.
É, você tem chance de tirar cartas muito valiosas, né? Uma chance maior. Porque as míticas realmente... Tem mítica bem ruinzinha também. Canal.
Canal, todo mundo olhou pro canal e falou, por que, velho? Canal é banido até em Commander. Se é ser banido em Commander, então não joga em nada.
Bom, você pode combar canal e bola de fogo, né?
E putz, MP, a gente esqueceu de dar uma notícia aqui.
O quê?
Esqueci completamente que no Commander francês eles baniram de novo o Fast Bond.
Ah, é mesmo. Verdade. Putz. Nossa, eu escutei isso ontem e esqueci.
Foi recente. Eu também esqueci completamente. Acho que quando eu ouvi falar, eu nem tava planejando gravar o podcast essa semana, mas tudo bem. Outro reprint importante é Magos da Lua, que não tava jogando tanto assim, mas é bom, né? A última vez eu só vi o print em Future Sight, então tava bem salgado, né? Mas agora tá...
É, cara, acho que a política com Planar Chaos e Future Sight é reprintar os sets inteiros, porque principalmente Future Sight, é muito difícil encontrar as cartas que só foram printadas nesse set.
Bom, agora quero dar um comentário de raiva, que é o reprint de Curse of Predation como raro, que provavelmente é a pior rara do set. Porque eles colocaram como raro porque essa carta é quebrada no limitado, mas... Que dor, cara, você abriu um booster pack disso de raro, que é um incomum no produto de Commander que nem tá jogando muito Commander.
Tem umas raras melhores aí pra quem quiser, rara de pouco valor, por exemplo, Esfinge de Utum. Tem até aqueles Charm Breaker Devils que joga em um deck combo. Não lembro se é Modern, acho que é Modern, né? Joga num deck. jogando daqui combo. Mas é bem melhor do que isso. E melhor do que canal também, pelo amor de Deus, velho. Não tô me confundindo.
Ah, você, pelo menos o canal tem. O canal podemos dizer que é uma carta icônica.
É,
é uma carta que não vale nada porque é banido forever, mas é uma carta icônica.
Você sabe que mítica poderia ser icônica e seria melhor? Berserk.
Ah, é verdade. É, mas também saiu em
o quê?
Conspiracy 2 ano passado, então não. Não sei.
Eu ia chutar Eternal Masters.
Não foi Eternal, foi Conspiracy, se não me engano.
Cara, lançaram uma carta ótima pra quem joga Modern também, é Cavaleiro do Relicário. Tá como raro nessa edição.
Sim. Lotus Cobra também, agora só é raro.
Ah, é, foi. Teve downgrade, era mítica, né, antigamente. Ah, olha só. Teve uma incomum aqui que foi relançada, Grilo. E é uma das cartas mais caras ainda. Bijuteria.
Ah, sim. O Grilo falou, não compra essa droga por R$50 não, porque eles vão reprintar logo. Tá aí o reprint. É. E agora o preço já tá caindo.
É. Essa bubble aqui não tá aqueles $20 ou 30 ridículos não, tá? Tá, você consegue por 4, $5.
Ó, jogadores casuais também, ó, o Glimpse Denfin, que eu tô tendo reprint finalmente. Primeira vez que tem reprint essa desgraça.
Pô, tava na
agora
hora.
Agora você pode ter o deck de mil. E cara, deixa eu expressar minha raiva. Eu não sei o que a Wizards tem de tara de reprintar Simic Sky Swallower. todo maldito Master Set tem essa porcaria.
Verdade. Por quê, né, cara? Um bicho 7/6/6 voa e tem manto. Não tem nota demais.
Assim... Cara, tá, é um bicho legal, assim, provavelmente é bom no limitado, mas chega, né? Põe outro bicho no lugar. Todo Master Set nessa porcaria, cara.
Qual o tipo de criatura dele?
É Leviatã.
É, eu ia chutar que era um tipo de criatura icônico, mas Leviatã não é tão icônico assim, não.
Leviatã não é icônico, é tipo... Não. Quantos Leviatãs se lembra? Só lembra daquele lá que você tem que sacrificar todas as suas ilhas pra ele poder desvirar e atacar.
Isso mesmo. Eu também. É, Guilherme, vamos falar um pouquinho só dos ciclos que tem aqui. O ciclo mais notável é daqueles terrenos de Future Sight, né? O Horizon Canopy, o Graven Chains, o Grove of Burning Willows. E esses dois últimos aí que eu falei, o Grove of Burning Willows e o Horizon Canopy são os mais caros.
Mais caros.
Os que mais jogam. Isso é legal que foi relançado como raro. Muito bom, achei isso positivo, estava precisando mesmo. Né? Um outro ciclo, nós já falamos que é o ciclo de dragões. Tem algum outro, Grilo?
O ciclo de pretores.
O de pretores, que está como um mítico, né? Entre eles e Lestinorn é o mais caro, que é mais...
Não sei se tem, porque assim, você percebe que eles reprintaram vários pedaços de ciclo também, né? Então,
Prime Voltage.
Tem só o Prime Evil Titan.
É.
Tem os outros, tem o comando azul e o branco, mas não tem o resto. Ainda bem, né? Porque comando preto e verde também é uma outra coisa que a Wizards não cansa nunca de reprintar.
É verdade.
Não teve tantos ciclos assim. Teve uns ciclos quebrados que foi meio estranho, na verdade.
É, eu tô procurando. Deixa eu ver aqui mais. Não, acho que teve um ciclo comum, que é dos Carolands, né? Os terrenos do lá de Ravnica.
Ah, é.
Os bons silêncios.
Acho que estão como incomuns.
Estão como incomuns nessa edição, exatamente.
E o que mais achei bizarro é eles terem colocado o monumento da Kolaghan. E só o monumento da Kolaghan, não colocaram os outros quatro. E, tipo, foi muito bizarro.
Parecia
muito incompleto isso.
Que bizarro. E uma coisa que eu achei que tá faltando demais aqui é o raio, Lightning Bolt, que não tem.
Ah, é.
O mais perto que tem é Rift Bolt.
Ah, não, pera, também tem o Lightning Helix. Acho que faz sentido, né? Porque a coleção tem Rift Bolt, Lightning Helix, tem Electrolyze, e aí eu acho que como colocar Bolt já começa a ficar meio exagerado, né? Então acho que eles tiveram que escolher alguma coisa pra não colocar.
É, faz sentido. Tem uma carta meio solta aqui, mas vai, vou dizer que é icônica, o Windfall.
Ah, o Windfall é icônico, mas são os tipos de criaturas que são icônicos, não as cartas.
É verdade. Que mais? Tem Hydra, Genesis Hydra, tem Spiritmonger.
Spiritmonger é qual mesmo?
Ah, é aquele de Apocalipse, verde e preto, 5 mana 6/6, uma mana regenera, uma mana muda de cor.
Ah, essa é outra rara de Destroy Booster.
É uma besta, né? Bestas são icônicas, tudo bem, aí pode.
Aí você deixa.
Mais uma que voltou de Kamigawa, Night of Souls Betrayal, dá menos ou menos um pra todas as criaturas.
Sim, não é uma carta muito cara, mas sei lá, parte de mim gosta que ela esteja tendo reprint. Eu acho uma carta legal.
Eu também acho, legalzinho. Mind Crank é uma carta legal também. Uhum. Tem um deck de Modern com ela, tipo Tier 2,5 talvez. Espadas em Arados, né, foi reprintado. Acho que Path também deck não foi.
Não, só as espadas em Arados.
Ah, droga.
Path não tem, não tem aqui.
É só espadas. Espadas tá como incomum aqui, é verdade. Então, bem, cara, esse set tá recheado, assim. Dentre os produtos Masters, esse aqui deu de 10 a 0 no Modern Masters mais recente, né? Uhum. Acho que ficou... Até porque ele tá englobando coisas além do Modern, né? E eles tiveram cuidado de colocar cartas que iam chamar a atenção, mesmo porque eles sabiam que esse set ia ser lançado entre uma edição tipo 2, que é Ixalan, entre Unstable, no meio de vários outros produtos, então tiveram que colocar coisas que chamassem a atenção, como Mana Drain e o ciclo lá de terrenos de Future Sight. É, cara, tá recheado. Esperamos que 25 Masters esteja assim ou melhor.
Vamos ver, né?
É.
Provavelmente estará melhor, mas... Eu nunca nego a possibilidade de estar decepcionado.
Ah, por exemplo, o ciclo de dragões aqui poderia ser trocado pelo ciclo de titãs.
Podia.
O que mais? Poderia voltar o quê? Agora sim, vai ter que voltar Rai em 25 Masters, pô, pelo amor de Deus.
Ah, não, tem que voltar, sim, com certeza.
Brainstorm não tá tem na mesa de list. Tem que ter Brainstorm também.
Tem que ter Brainstorm. Não se preocupa, né, porque acho que só raras entraram na reserva de list. Então, se não é raro, então não tá lá.
É verdade. Então tem que trazer essas cartas, pô. Se não for nessas, não consigo imaginar outro set pra você trazer. Vai ser o quê? Um vintage de Masters de papel? Não dá.
Mas é difícil. Set.
Mas é isso aí, cara. Foi um set legal. Eu espero abrir um booster. O Felipe já abriu em câmera. Você jogou limitado disso?
Sim, eu só fiz um draft. Eu não fui muito bem, mas eu consegui vários tesouros, né? Porque eu acho que o cara da minha direita não sabia o que ele tava abrindo, ele me passou um Flutterstorm no primeiro booster.
Nossa.
Aí depois eu abri Grove of the Burn Willows, abri Vorinclex, eu fiz a festa, né? Aí, assim,
Você montou um Five Color, carta clara.
Não usou porque ano passado teve Chaos Draft na loja e eu draftei Five Color Control. E quase funcionou, hein?
Quase funcionou.
Assim, é só uma impressão preliminar do formato limitado, mas o que eu senti é que o draft tá bem óbvio, sabe? Os picks são muito óbvios. Assim, mesmo picando essas cartas que eu só tava pegando porque eram raras, eu consegui fazer um deck decente, tentei fazer um deck de mil, que é bem perfeitamente possível.
Dá pra fazer, é verdade.
Ficou legalzinho, mas ainda fiquei acabei 1-2 no draft, né? Sim. Que foi um torneio suíço.
Você draftou todos os Fogbanks?
Não passou nenhum Fogbank por mim, cara.
Muito necessário. E
foi uma bosta, né? Porque eu abri um do homúnculos aqui que dá mil igual ao número de defensores que você tem.
Ah, é. Isso é bom.
Aí então tem, sei lá, preto e vermelho dragões, tem Abza marcadores +1/+1. Então é um draft bem fácil de draftar, ainda mais comparado com minha experiência recente com Ixalan, que é uma desgraça, cara. Limitado de Ixalan é um cocôzinho.
É. Ó, uma coisa interessante do limitado dessa edição, se você for jogar, é que dá pra draftar fácil mesmo aquele combo da bruxa, do caldeirão e do bichinho que você sacrifica.
Tá, porque a bruxa é comum.
Isso, o caldeirão é incomum e o bichinho é comum.
É bem fácil. Tanto que eu quase draftei quando eu tava fazendo, mas aí entre a bruxa e um outro pique, melhor eu acabei pegando outro pique.
Mas o limitado parece, como você falou, óbvio. Eu joguei um selado no X-Mage, só pra ver como que era. E consegui montar o... Incrível, né? No selado deu pra montar o combo da bruxa.
não duvido.
Mas, lógico, o removal tá muito bom. O fixer tá bom também. Tem esse...
O removal tá excelente. É Doomblade, é aquele lá que destrói a criatura e a pessoa mila igual a alguma coisa ou outra, acho que o poder. Aí tem Helix, tem o. Kurt Bolstein, o removal tá excelente.
E assim, por causa da presença desse removal que é barato e abundante, e também dessas bombas aí que são de 6 a mais manas, o formato não tá rápido, né? Inclusive, não, eles trouxeram Outlast, por exemplo, aquela habilidade de Kans, que exige que você use a criatura para virar ela e colocar marcador nela mesma. Tá? Então, o formato não está tão rápido assim. Tem ferramentas para você levar para o late game e baixar suas bombonas. Assim, não precisa achar que você está jogando Kaladesh ou até mesmo Ixalan. Não está bem, não tá super lento, mas está lento o suficiente para você fazer uso das suas bombas. Né?
Definitivamente.
Isso. Então, grilo de destaques finais.
Eu acho que nada me vem à mente.
Eu queria só destacar as artes alteradas, todas são muito caprichadas, especialmente os dragões.
As artes novas são muito boas, concordo nisso.
Tá muito caprichado. A Keiga, o Kolaghan, todos muito caprichados. E se você puder jogar o limitado, divirta-se, né? Tá, não tá tão ruim não quanto você poderia esperar de um set que parece que fica às pressas. Assim.
Tem que aproveitar, né, que... Bom, se bem que... Meio que depende da frequência que as pessoas vão draftar Unstable, na verdade.
Ah, zero.
Não, porque Unstable só serve pra draftar. Essa é a grande verdade. Tem que ver quão dispostas as pessoas vão estar de draftar. Porque, talvez ainda dê pra jogar bastante limitado de Iconic Masters até sair rivais de Ixalan, né?
Sim.
E se rivais de Ixalan não consertar o limitado do blog de Ixalan, então as pessoas vão continuar draftando Iconic Master mesmo assim, né?
É muita pressão em cima dessa edição. Ela tem que consertar o limitado e consertar o standard também.
Ah, sim.
Muita pressão.
Vamos ver, né? Cruzando os dedos.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Grilo, o que, que a gente tem para fazer de limpeza? Deixa eu ver, eu ainda não consegui abrir um padinho para a gente. Novamente, desculpa se não teve tempo aí para gravar o podcast, a gente vai tentar voltar a ser semanal, só que, lógico, vai ter um tempinho de férias aí, né? A partir, acho que, do dia da segunda semana de dezembro não acontece mais nada no mundo do Magic.
Não. Como é que ficou? Porque eu lembro que ano passado a gente tentou fazer aquele negócio dos ouvintes fazerem previsões para o próximo ano.
Nós fizemos isso? Eu não lembro.
Acho que a gente fez. Puta, eu não lembro, cara. Porque eu lembro que a gente sugeriu isso.
Não, nós fizemos. Nós tivemos um programa de previsões para o ano seguinte.
A gente ainda está com isso de previsões, porque eu acho que seria legal fazer um programa vendo quais a gente acertou. Provavelmente não foi nenhum, porque eu lembro que eu falei que a Wizard ia lançar alguma carta em comum que ia quebrar o Pauper e, milagrosamente, isso não aconteceu dessa vez.
Acho que a gente pode fazer sim e depois tem um programa de retrospectiva.
Vamos ver, né?
O assunto do programa que vem tá um pouco instável, a gente vai decidir ainda o que vai falar.
Ah!
e que mais, Grilo? Você pretende voltar com o War também, né? Pelo amor de Deus.
Ah, sim, vamos tentar, né, que aumentar, tá difícil de achar tempo, mas se eu conseguir os livros, já vou começar a dar aquela lida e ver se consigo trazer o Lord de volta para as pessoas.
Beleza. O que mais? Mais algum destaque?
Ah, sim, foi muito mais agradável eu gravar à tarde do que de noite.
Próxima vez que eu tô gravando de manhã aqui no Brasil, né, então próxima vez que for possível fazer, a gente faz sim. O que mais? Quem quiser falar com a gente, tem e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast e o resto das informações é só encontrar aí embaixo. Diz pra gente que você existe, que você tá escutando e que você tá feliz que estamos de volta. Ou que tá triste, né? Aí também. Acho que... Mas seja bonzinho. Depois disso tudo, né, Grilo? Seja bonzinho.
Seja agradável.
Críticas construtivas.
Sejam excelentes uns com os outros.
É isso aí. Boa dica. Então é isso aí, Grilo. Obrigado pelo programa. Valeu.
Não, imagina. É nóis. Então, beijinhos. Até a próxima.
Beijinhos. Até a próxima. Tchau.